partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No próximo sábado, 15 de agosto, o Grupo Desagravo lança seu primeiro álbum, intitulado Pelo Escuro, Letra e Música, Volume 1, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. E para falar sobre este lançamento, nós estamos recebendo aqui no estúdio da rádio a cantora porto-alegrense Renata Pires. Ela que é artista desde 1999, canta suas principais referências no samba de raiz. Ela participou da fundação do grupo Samba Iaiá, integrou o grupo Negras em Canto e tem trilhado sua carreira baseada no respeito e na exaltação da ancestralidade, da negritude e do empoderamento feminino. É também compositora e, dentre outras músicas gravadas, participou com dois temas autorais do álbum Damas, Espadas e Coroas, da Sigmund Records, que teve como propósito o incentivo e a valorização da musicalidade feminina de Porto Alegre. Junto com a Renata Pires está também aqui o músico, violonista, compositor e produtor musical porto-alegrense Vladimir Rodrigues, ele que integrou os grupos de música negra Caravana 3, Afluentes, o Coral do Secune e a banda Afluentes. Em 2009, ele ingressou na Associação Negra de Cultura, sendo atualmente secretário cultural desta entidade. Em 2012, foi cofundador do Sopapo Poético, sarau de poesia e música negra. Atualmente, além do Desagravo, integra o grupo Benguelê, de samba e música afro-brasileira, e o duo Zambese, de releituras instrumentais. Vladimir e Renata Pires, bem-vindos à FM Cultura.
Somos bem-vindos e estamos aqui muito felizes e por mais esse espaço na rádio, nessa rádio pública, que tanto também nos acolhe, né, desde que a gente começou o trabalho com Desagravo. E agora, mais feliz ainda por estar dando essa novidade, né, o nosso primeiro álbum, né, o Pelo Escuro, volume 1, que a gente está tendo a grande alegria de lançar no próximo sábado.
Um salve, FM Cultura, programa Quilombo. É uma felicidade máxima, né? Porque a trajetória desse trabalho foi sonhado desde o início, em 2021. A gente está bastante feliz de iniciar aí as nossas divulgações para que se expanda ainda mais a palavra do mestre Oliveira Silveira.
Que maravilha. Bom, vocês dois falaram do início, né? A Renata falou de 2021 e eu quero lembrar que vocês estiveram aqui em 2022, só que era diferente, nós estávamos ainda naquele formato de resquício da pandemia, em que nós fizemos um programa que foi baseado em gravações. Vocês mandaram gravações, né? Foi assim que a gente funcionou durante a pandemia. E não, é diferente desse aspecto agora ao vivo, que nós estamos aqui olho no olho, conversando. Uhum. Então eu vou pedir para que vocês relembrem para nós como é que começou esse projeto do Pelo Escuro.
O Pelo Escuro, essa ideia, né, de transformar o livro em músicas, né, fazer adaptação musical, ela começou há muito tempo, né? Bota para mais de 20 anos. É. Porque quando eu conheci o livro Pelo Escuro, né, do professor Oliveira Silveira, ele tem essa particularidade, né, de serem poemas afro-gaúchos. Então, é uma poesia regional, né, regionalista, que é diferente assim, do conjunto de obras de negritude que a gente tem acesso. Né? A gente vê muita coisa falando do negro de forma geral, assim, até com outras referências, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, uhum, nos Estados Unidos, na África. Mas poemas que falem do negro no nosso rincão aqui, na nossa aldeia, né? Como se diz, é uma coisa assim que se via muito pouco. Né? E quando eu tomei contato lá nos anos 2000 com esses poemas, eu fiquei assim impactado. Né? Pô, mas isso aqui é a minha família, né? Fala do campo, né, daquela toda aquela aquela ambiência, né? Então eu vi essa identificação, né? Eu me identifiquei muito com esses poemas, né? Com o afro-gaúcho, com esse termo, né? E a poesia do Oliveira é encantadora, assim. Ele tem uma sensibilidade ímpar e tem também uma gama, né, de reações assim, nele, que tanto pode ser da ternura, como pode ser da raiva, da revolta. Então, foi assim uma coisa que para mim me impactou muito, e eu pensei, pô, mas isso aqui pode ser transformado em música, até porque o Oliveira era um músico também. Uhum. Ele, além de poeta, ele também cantava, ele tocava violão, tocava tambor. E a família dele, ele tinha um tio que tocava bandoneon, né, o tio Adalto, que ele falava. E, então, ele tem também, acho que dentro da formação dele, assim, ele tinha essa habilidade de escrever as rimas com ritmo. Então, para mim, pelo menos, foi muito fácil, assim, ver os poemas e ver toda aquela fluência, assim, que poderia se transformar em música. Isso aí lá nos anos 2002, 2003.
Foi preciso a tua sensibilidade também para tu conseguir reconhecer que, bom, ali, naquele poema ali, bom, tem alguma coisa que pode ser música.
Sim,
aqui também.
Sim. Eu, também nessa época eu vinha pesquisando os ritmos afro-gaúchos, né, como a milonga, uhum, a vaneira, a chacareira, né, que são ritmos que são usados aqui na música regional e que têm origem afro. Isso aí também me chamava a atenção, porque eu tinha muita proximidade com essa música e também com a música afro-peruana, afro-cubana, angolana. Então, eu via muita semelhança. Pô, mas por que no Rio Grande do Sul não se dá esse reconhecimento, né, a música afro? Sim. Eu pensava nisso. Aí, quando eu vi esses poemas, eu vi uma forma de linkar essa situação.
Tem um poema específico que eu gostaria que tu relembrasse também, que é Negros no Sul. E tem uma relação importante desse poema.
Com certeza. Na verdade, o poema se chama Negro no Sul.
Negro no Sul.
É. E em 1997, eu não conhecia o Oliveira, né? Não conhecia. Eu ouvia falar, assim, Oliveira Silveira, achava um nome meio diferente, né? Dois sobrenomes, né? Ficava assim pensando, né? Oliveira Silveira, que diferente. Mas o Negros no Sul foi uma música que o Luiz Wagner fez. Isso. Baseado em dois poemas, né? A Décima do Negro Peão e o Negro no Sul, que é um poema que está no Pelo Escuro. E a Décima do Negro Peão é um poemeto que ele lançou, um livreto assim à parte, também lá nos anos 70. E um amigo meu, o Galeto, baterista, o Luiz Américo Rodrigues, tocava com o Luiz Wagner. E aí um dia ele chegou na minha casa, ele morava em São Paulo, né? O Luiz Wagner tocava em São Paulo nessa época, ele trouxe um cassete. Oh, o Luiz Wagner está gravando um disco. E vai entrar o Afro Surrealista, o nome do disco do Luiz Wagner. E vai entrar essa música aqui, Negros no Sul, que ele musicou, um poema do poeta negro Oliveira Silveira. Opa, o que, que é isso? Poeta negro? Oliveira Silveira. Daí tocou para mim, assim, eu ouvi, gostei, era um reggae, né? Era um demo que ele me mostrou. E eu comecei a me ligar na letra. Realmente, desde os tempos primitivos do velho Pago Nascente, o negro esteve presente. E junto ao Guasca Bagual, mostrou valentia igual quando não foi mais valente.
Desde os tempos primitivos do velho Pago Nascente, o negro esteve presente. E junto ao Guasca Bagual, mostrou valentia igual quando não foi mais valente. No sul, negro charqueou, lavou, carreteou. No sul, negro remou, desceu e o diabo aquadrou.
Evento que teve do meu sindicato, o Sintrajuf, né, o sindicato dos trabalhadores no Judiciário Trabalhista, eles propuseram para a gente fazer um boletim da consciência negra, né, nesse ano. E aí nós fizemos, a gente escrevia texto, né, falando de negritude. E quando estava tudo pronto, assim, até o Jorge Cidade, que é tio da Renata, ele fazia parte, né, desse coletivo, e ele também estava junto na publicação, E quando a gente estava com os textos lá, que a gente caminhou todos, eles estavam prontos, aí faltava uma capa, né? Era tipo um jornalzinho, assim, né? Um boletim. E aí, ah, que nós vamos botar nessa capa? Aí eu pensei, ah, vamos botar um poema, vamos botar isso, vamos botar aquilo. E aí eu, poema? Ah, eu tenho um poema pra botar, né? Ah, qual é o poema? Não, o poema é esse aqui, ó, uma música do Luiz Wagner, um poema do Oliveira Silveira, falando dos negros do sul. Aí eles viram assim, não, vamos botar esse mesmo, é muito bom. E aí decidimos botar esse poema. Porém, teria que falar com o autor para pedir autorização, que o Oliveira, né, era uma pessoa presente e tudo, né? E o Leonardo Marques, o da Coisa Preta, né? Que também era colega nosso, baixista do Coisa Preta, o Leonardo. Ele conhecia o Oliveira, do Movimento Negro e tudo, né? Daí ele, tá, eu tenho o telefone do Oliveira, né? Aí, tá, quem é que vai falar com o Oliveira? Daí sobrou para mim, né? Aí fui lá e eu liguei para o Oliveira, ele me atendeu prontamente, né? Eu, professor, a gente, sou aqui do TRT, a gente quer fazer uma publicação e usar um poema seu. E eu queria conversar para ele explicar o projeto, como é que é e tudo, né? Ele, ah, sim, vamos marcar, né? Combinamos ali no centro, na cafeteria Mateus, ali no, perto da Esquina Democrática,
sim,
né?
Sim.
Que ele estava sempre ali, né? E aí foi isso, né? Aí conheci o Oliveira nessa ocasião, em função da música, em função do poema, em função desse evento.
E Renata Pires, eu sei que vocês também, o Desagravo também fez uma interpretação para esse poema do Oliveira Silveira.
Sim, esse poema é completo, né? E essa versão é o poema completo que segue os caminhos do livro Pelo Escuro, que foi lançado em 77. E aí ela é mais puxada para esse nosso lado latino, né? A gente tinha uma versão que era muito mais puxada para esse lado nosso tradicional, gaúcho, que é uma vertente que o mestre gosta muito. E aí a gente, com as ideias do nosso produtor, o De Santana, ele disse que ia colocar africanidade, latinidade, e ficou uma versão... mais brilhante, né? Vamos dizer assim, ficou mais afrodiaspórica. E aí a gente também, né, já inicia com aquela autoafirmação, né, do nosso trajeto aqui, da nossa estrutura, da nossa participação, né, no Rio Grande do Sul, das primeiras versões que o Vladimir me apresentou, iniciando em 2021, e eu fui apresentada ao Oliveira também, fui abraçada aí por toda essa energia desse homem, assim, que para mim é uma persona, né? Eu não alcancei, né, essa pessoa, né? Então, mas o Vladimir me traz muito ele. O Vladimir tem muito essa energia do mestre, né, de como conduzir tudo. E acredito que esteja dentro de tudo que ele gostaria que fosse. Mas a gente trouxe uma energia, né? Um ressurgimento, assim, um brilho para isso, né? E a gente vai trazendo, com esse primeiro poema, Negro no Sul, vai trazendo uma afirmação forte, assim. Então, a pessoa que escuta, ela já... A pessoa negra que vai escutar, ela realmente somos nós aqui, nesse lugar. E como o mestre, ele era muito sucinto, para que ele costurou muito bem a poética e a estrutura histórica, né, do trajeto negro aqui. Ele foi muito detalhista, sabe, pautou muito ali, não deixando passar nada, assim. E acredito também que quando as versões estavam na voz masculina, a gente também não teria essa ideia de como chegaria hoje nos ouvidos das pessoas, sim, né? Mas tudo tem que ser como ser, né? É como deve ser feito. E tipo, eu posso dizer, eu vendo em terceira pessoa, acho ainda um pouco surreal, sabe? Porque, claro, quando tu lê, tu entende. Tu percebe, mas a gente sabe que hoje a leitura é um exercício árduo para competir com as redes sociais e tudo mais, né? Então a gente conseguiu aí, nesse prisma que é o ideal do mestre Oliveira Silveira, ele é um prisma aí, ele Ele se dissipa para vários ambientes, música, teatro, escrita, composição. Uhum. Inspira tanta gente para esses caminhos dentro da dialética negra, dentro do contexto negro. Então, a gente conseguiu colocar do nosso jeito e ficar contemporâneo. E a escrita dele é atemporal. Então, eu acho que se perpetua, né? A gente vai continuar com isso, né? Que eu acho que é o trabalho de tantos outros que trabalham com o Oliveira Silveira, né? O Sopapo Poético, que é uma inspiração total.
Seguindo a trilha, né?
Não, Vera é, nós
Lopes,
seguimos.
Sirmar, né? Sempre fizeram trabalhos com as poesias do Oliveira.
Exato. E, tantas pessoas. Eu acho que a minha preocupação maior é essa, assim... Estar entre eles já é um presente, foi um presente eu estar fazendo esse trabalho. Mas a gente honrar isso, né? E que não se torne também tão pesado. Vladimir trocava muito comigo no início da gente experimentar musicalidade, para a gente ter uma medida agridoce, que eu gosto de dizer, que a gente consiga passar essa mensagem de que nós estamos aqui, mas nós estamos atentos e nós não estamos em batalha contra, mas nós estamos reivindicando o nosso lugar. Então, com o tempo daí foi se assimilando tudo, as temperaturas baixando, né? Eu tinha um modo de expressar que hoje melhorou bastante, eu também gosto bastante da forma que é feito. E várias versões, né? Que o Vladimir adora. A gente adora versões, colocar alguns instrumentos, vocalizes. Então é um processo, foi muito rico esse processo.
Vai amadurecendo, né?
É.
No sul, negro charqueou, labrou, carreteou. No sul, negro remoteceu, de abafador. O negro no sul, com lobo, bomba do cor. E a negra no sul, cozinhou, lavou e o diabo quatro. No sul, negro brigou, guerreou, se libertou, quer dizer, e ainda se liberta. Se liberta, ainda se liberta. De mil disfarçadas senzalas prisões de Abaquar, onde tentam mantê-lo agrioado. De mil disfarçadas senzalas prisões de Abaquar, onde tentam mantê-lo agrioado.
Renata, tu estavas falando sobre esse elemento, esse caldo cultural, né, que a gente tem aqui no Sul. O Vlad também falou um pouco disto. E eu queria perguntar para vocês também agora um pouco sobre este encontro justamente ali, que é a música gaúcha e esse encontro também com a musicalidade africana.
Eu vou falar do meu ponto de vista, que é mais limitado, porque Vladimir é pesquisador e tudo. Essas experiências de música, de elementos musicais, ela ressurge, na verdade, né? A gente ouve fora do Brasil esse caldo. A gente ouve fora do Brasil isso. Então, a gente traz de novo para a gente e acrescenta a nossa forma musical de negra, nossa forma musical negra, se apropriando de toda a nossa cultura negra, instrumentos, as citações, as palavras que vêm, né, dessa irmandade aí, África, o castelhano, o espanhol. Então, a gente se abraçou novamente os nossos dialetos, para poder... Porque também está na escrita, né, do Mestre Oliveira Silveira.
Muita coisa do quimbundo, né? Que,
sim,
que,
sim.
Palavras, né, que formam o vocabulário gauchesco. Né? Uhum. O matungo...
Sim, as palavras estão dentro daquilo que ele falou, né? Que essa relação dele com esta a lida campeira, né, com o ambiente,
mas
né,
que
a paisagem campeira.
São palavras afro, né, que estão no vocabulário.
Mas e quanto à musicalidade?
Sim, a musicalidade...
Porque junta os elementos, né? A gente está falando de vaneira, a gente está falando de candombe, e a gente está falando de bombo legueiro, de pandeiro, de atabaque.
É porque, assim, a gente não consegue, nos dias de hoje, estabelecer precisamente o que e onde, de onde veio isso, de onde veio aquilo, e quem é que trouxe o pandeiro para o Rio Grande do Sul, quem é que trouxe o bombo legueiro, quem é que trouxe o acordeon, e antes do acordeon veio o bandoneon e o violão. E, quer dizer, são vários elementos, né, que formam esse caldo todo que é a música gaúcha, que a gente não tem, né, como precisar. E se tu for na internet, é uma loucura, né, cara? Na internet eu já vi até que a vaneira tem origem alemã. E, cara, músicos, né, conceituados falando isso, né? Com podcast e tudo, né? Então, é bem complicado, sabe? A gente estabelecer as origens de tudo. Mas o que a gente sente, né? As células rítmicas das músicas, né? Então, se tu fizer... Isso aqui entra em muita coisa, né, cara? É uma síncope aí que tu toca, que é um tempo forte, onde tem que ser fraco, tem toda uma explicação teórica, musical, né? Mas que a gente sente, cara. Pode ser um samba de roda, pode sim, pode ser uma vaneira, sim, e de outro contexto pode ser um baião, quer dizer. E o que está permeando tudo isso? É a musicalidade afro. Então a gente sabe que muitas vezes o que se fala, né? Quando eu comecei a minha pesquisa sobre os ritmos gaúchos, se falava que a milonga, ela tinha origem espanhola e tinha sido contrabandeada da Argentina, né? Era essa a referência que se tinha lá 30 anos atrás. Aí quando eu fui ver na Argentina o que os musicólogos lá diziam, não, a milonga, o próprio nome já é o nome do quimbundo, né? E ela tem origem afro, né? É um tipo de baile.
Assim,
né?
Como o tango, o candombe.
Sim, a milonga e o tango, eles são muito próximos, né? Até a forma de tocar, né? A estrutura. E o tango era mais ligado aos bailes, né? Aos tangos, como se fala, eu vou num pagode, né? Fala, não, eu vou num tango. E o candombe também, dessa região Rio Platina ali, do Rio da Prata, que aí já pega a Argentina e o Uruguai junto. E durante um tempo tinha muitos negros na Argentina. Hoje até se fala em função da Copa nessa discussão, né? Por que não tem negros na seleção, na Argentina e tudo. Mas uns 200 anos atrás a população negra era numerosa. O mesmo processo que se passou lá, se passou aqui nos Estados do Sul. Né, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, com a vinda de muitos imigrantes europeus, justamente nessa ideia de branquear,
né, a esse população. Estado.
Exato. E na Argentina tinha muitos negros, né, e no Uruguai também. Então, eles que esses negros faziam há 200, 300 anos atrás? Né? Qual era a cultura deles? Essa cultura foi sendo, de certa forma, legada para as gerações que foram se mestiçando, que foram embranquecendo e que se tornou a música folclórica deles. Né? Então, se tu vai lá, tu vê, pô, uma samba, La Samba, que é uma samba argentina, a gente até faz, toca uma música, o Shark, né, no nosso disco, ela tem uma origem afro-indígena também. Só que, de tanto ser tocado pelos brancos, não se tem essa conexão, né? Uhum. E foi essa ideia que se trouxe para o tradicionalismo nosso aqui. Não, que a vaneira é uma coisa alemã, né? Eu ouvi isso, né? Que a milonga veio dos espanhóis, contrabandeado da Argentina. Que a samba é branca, que veio da Argentina. Que o chamamé, que é uma música que se ouve muito na região missioneira ali no Paraguai, no sul do Mato Grosso. E que é tocado por indígenas, né? Então. E veio para cá. E o chamamé, que tem essa origem indígena, Guarani, num determinado momento na música gaúcha, ela não era aceita porque era um ritmo de fora. Na Califórnia, que é o maior festival gauchesco, ela não era aceita. Daí foi todo um trabalho do Luiz Carlos Borges, se não me engano, de trazer o chamamé, e hoje o chamamé é considerado super gaúcho, né?
Então, me permitam dizer uma questão aqui. Eu já ouvi vocês em outras entrevistas, falando da importância do trabalho para o reconhecimento da população negra sul-rio-grandense, conseguir se identificar
puxando para essas teorias que ele...
Dentro dessa cultura tradicionalista, né? É. Só para concluir. Mas, além disto, eu acho fundamental também para que as pessoas brancas também entendam que dentro do Rio Grande do Sul existe uma especificidade cultural em que o negro também está inserido e que o negro faz parte. Né? Então, parabéns, Renata Pires, parabéns, Vlad, como representantes vocês estão aqui hoje do Grupo Desagravo. Nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco. Eu vou pedir para que tu, Renata, escolha uma das músicas, uma das faixas do CD para a gente ouvir agora aqui.
Ai, que difícil, gente. Vamos lá. Eu vou escolher Negra na Garupa.
Por que essa escolha?
Porque aqui está falando do amor negro, né, que... Naquela época já era muito mais complicado, né, de diversas divergências e cenários caóticos de estupro, de separações. E hoje ainda, nós estamos ainda num ambiente que não nos facilita para a gente se relacionar racialmente, eu digo racialmente, porque o que eu observo ao meu redor. Então, o amor negro, ele, além de ressignificar a existência, ele é ativista, ele perpetua a nossa existência, ele desapaga e ele mantém uma chama, sabe? Uma autoestima. Então, eu escolho Negra na Garupa para falar de amor preto.
Vem na garupa do Matungo, prenda. Teu olhar marimbondo me ficou bem no fundo. Contra as tuas candongas não valeu nem mandinga. Quero beber agora na cacimba do teu beijo copudo. Vem na garupa do Matungo, prenda de pele preta. Teu olhar marimbondo me ficou bem no fundo. Contra as tuas acima do teu beijo. Quero comer teus quitutes, que bebes quitandas, e na beira de uma sanga, jeito de rio do Congo. Vamos juntar nossos dengues, muafos e caatingas, unidos pela canga de um amor profundo. Quitutes, que bebes quitandas, e na beira de uma sanga, jeito de rio do Congo. Vamos juntar nossos dengues, muafos e caatingas, unidos pela canga de um amor profundo. Acima do teu beijo, concurso.
quero em minha casa, em meus braços, a selva toda em teus cabelos, toda noite em tua pele e todas as montanhas no teu busto. Eu te quero em minha casa, em meus braços, todo o marfim dos elefantes em teu sorriso branco e todas as línguas nativas nas palavras de tua boca. Eu te quero em minha casa, em meus braços, minha África particular.
Vem na garupa do matungo, prenda de pele preta.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje nós estamos recebendo aqui na rádio a Renata Pires e o Vladimiro Rodrigues, que são representantes do grupo Desagravo, que estão lançando no próximo sábado, 15 de agosto, o álbum intitulado Pelo Escuro, Letra e Música, Volume 1. Renata Pires, no final do primeiro bloco, eu acabei te interrompendo, não deixei tu fazer a conclusão da ideia, mas nós estávamos falando justamente sobre elucidar essa importância que é a participação da população negra no Rio Grande do Sul.
Sim, sim. Era só para contextualizar que os instrumentos, os estilos musicais que estão aqui permeando, né, da nossa cultura rio-grandense, né? E muitos dessas peças a gente tem origem negra, e a gente não está definindo aqui que é uma verdade absoluta a origem musical. Uhum. Mas eu acredito que teoricamente isso vai emergir e vai buscar esse desapagamento desses recortes culturais, musicais, que o negro contribuiu. Tanto o instrumento, como a gente já disse aqui, a gente resgata... O mestre Oliveira Silveira resgatou muitas dialéticas, né, do povo africano, do povo banto que veio para cá. Então, a gente faz isso juntamente com a musicalidade, né, que é muito voltada para definição ou tradicional gaúcha, ou popular, ou né, as nossas nomenclaturas, que são os nossos tipos de samba. Mas a gente quer emergir, a gente quer mexer em águas profundas, a gente quer realmente que essas verdades apareçam, porque muitas teorias são escritas por pessoas não negras. Uhum. Então, a gente tem que... É um resgate. A gente está falando de resgate. Não podemos deixar de dizer essa palavra aqui. É um resgate que não se é desenvolvido, ou se não se é questionado, ou já estava definido em livros, que lá a gente também não buscou essas referências concretas. E é possível questionar isso. É possível, totalmente. E a gente vai alcançar atualizações dentro dessas buscas históricas. Vamos ter muitas atualizações, eu acredito.
E esse resgate significa reescrever a história. Exato, do Rio Grande do Sul.
Por nossa voz.
Afirmando que...
Porque são poucas ainda, não que não tenha. Sim. Mas são muito poucas. E não atingem a demanda negra para o negro aqui, a juventude, as crianças. Na escola ainda é muito pobre, é muito empobrecido o ensinamento, né, que se fala que tem que ter um ensinamento da África, mas eu gosto de dizer, eu uso em dizer que temos a nossa origem. É preciso, esses fragmentos precisam ser colados, precisam ser unidos. E um pouco disso que a gente está fazendo, o mestre já nos iluminou demais. Nós falamos sobre isso há mais de 50 anos. Ele fala, ele descreve minuciosamente, e a gente tem que trabalhar com essas preciosidades.
E nós já tivemos também outros artistas falando sobre essa mesma especificidade, né? Então, por exemplo, César Passarinho, nossa, falando sobre a tradição negra no Rio Grande do Sul. Nossa. O próprio Lupicínio Rodrigues, quando ele escreve, amigo, bolei a perna, puxa o banco e vá sentando, né? Enfim, dá conta desse processo,
nossa,
também.
Nossa musicalidade também, a nossa forma de colocar a musicalidade.
Dentro dos artistas que trabalharam, a gente costuma falar da Loma também.
A Loma,
que sempre,
nossa,
foi presença, nossa, muito marcante na cultura gaúcha, né? Ela sempre assumiu isso, né? E também Pedro Homero, com o grupo Afro-Latino, se não me engano. O Giba Giba também trazia muito forte essa presença negra, muito através do sopapo também, mas não só do sopapo, da música dele. Então a gente está seguindo, né? A gente é continuidade desses movimentos, a gente é uma ramificação, né?
A Loma, quando esteve aqui este ano no Quilombo, uma das músicas que ela trouxe foi justamente o Trigo.
O Trigo.
Que foi o trabalho que vocês fizeram. Então, quando eu, antes de ouvir a música, eu pensei que eu fosse ouvir na voz da Loma, mas não, a Renata Pires estava cantando ali. E, Renata, como é que foi a interpretação de O Trigo para ti?
O Trigo foi bem desafiante, porque tem, né, os jograis ali e respiração. Mas é um dos poemas mais precisos, né, historicamente falando, porque ele tem uma sequência de como que se era o trabalho para o processamento do trigo. E as pessoas, assim, eu falo por mim, por ter escutado, né, quando eu escutei as primeiras, não fazia noção, assim, de como que era o processo. Ele coloca todas as etapas, aventou, né, peneirou, e ainda tem o contexto do olhar de quem está cuidando daquela terra, de quem está cuidando e sabe os períodos, e tem a memória. Tu consegue transferir, assim, te transferir para a memória daquela pessoa negra que está cuidando do trigo, que vai ficar loiro e depois vai ficar uma terra negra novamente pronta ali, aguardando para o plantio novamente. Então, assim, no início tinha esse cuidado de vocal, né, da letra, de todas as partes corretas, mas depois vem essa parte poética, assim, de que tu poder cantar algo que ali, há pouco tempo, era uma vivência, né? Uhum. Uma vivência dura. Mas a gente conseguir colocar isso de uma forma que as pessoas consigam, né, aprofundar. Quem gosta de poesia, né? E muitos negros aqui, amigos nossos que estão nos ouvindo, sabem disso. Vai fechar o olho, vai conseguir, né, ter um olhar sobre essa contribuição. E aí dá aquela sensação, assim, poxa, nossa existência foi muito preciosa aqui, sabe? Uma importância máxima. E aí tu resume a um professor, um ideal que ele tentava transferir muito para muitas pessoas isso. Tentava transferir assim, olha, nós estamos em etapas e nós vamos lutando e nós vamos estar no nosso lugar. E, na verdade, nós existimos, nós somos o presente, o agora. E ele sempre era esse cara presente, o agora, né? E eu acho que a existência dele, eu acho que ele se posicionava, acredito, com uma existência de gratidão. Ele conseguia entregar a existência dele como negro com gratidão, e porque ele conseguia transferir para outro, né? E sem aquela divergência, sem briga, né, que diz que não tem nenhum histórico dele brigar com ninguém, assim, mas ele conseguia explorar.
Ele era professor, né?
Pacifista.
Então, é um professor de verdade, né? Com esse dom, né, de transmitir. É.
E na seara humana, ele era o joio.
Fomos de adubo, que fomos de sola, o que fomos de burros cargueiros, o que fomos de resto, o que fomos de pasto, senzala, porão e chiqueiro. Nem com pergaminho, nem pena de ninho, nem cofre de couro, nem com lei de ouro, o que fomos de seiva, de base, de atlas, o que fomos de vida e luz. Chama negra em treva branca. 13 de maio, traição.
Liberdade sem asas e fome sem pão.
Vlad, nós tínhamos conversado aqui sobre outras atividades que ajudaram com a difusão da obra do Oliveira Silveira, e daí tu já tinha falado do primeiro bloco do Cirmar Antunes, da Vera Daisy, né? Da Vera Lopes, com o espetáculo Batuque Tuque Tuque. E daí também teve a leitura dramática do poema sobre Palmares, pelo grupo Palmarinos, no seu Papo Poético, que eu tenho uma das músicas que eu acho maravilhosa, que se não tivéssemos as trilhas do Quilombo, eu gostaria de utilizar para o Quilombo, que é... Eu não sei o nome, mas eu...
Quilombo, né?
Quilombo, costa africana, caçada humana, Angola e Congo.
Isso mesmo.
É algo assim.
Tem esses trabalhos. Eu participo dos Papos Poéticos, né? Como tu falou no começo ali, desde 2012 a gente fundou o Sarau para preencher essa lacuna de poesia negra que não se via. Claro, tinha trabalho, a Vera Lopes, né? É uma grande referência, o Silmar Antunes, Jorge Frois, o Ronald Augusto, né? São pessoas assim que vêm há muito tempo trabalhando com a poesia e de uma forma sublime, assim, é, sublime, todos eles. Só que a gente não tinha esse espaço que congregasse outras pessoas e abrisse também para novos, né, novos talentos, novos poetas, um espaço de protagonismo negro. Aí foi feito o Papo Poético, a Nayara Rodrigues Silveira, né, filha do mestre, que é a nossa grande amiga e parceira também, apoiadora do Desagravo, e ela começou a liderar o movimento da Associação Negra de Cultura, a partir do falecimento do Oliveira em 2009, e junto com a Sátira formaram o Acervo do Oliveira, a Eliane Gonçalves também, bibliotecária. E então surgiu esse espaço do Supapo Poético. E dentro do Supapo Poético, em 2012, a gente conseguiu também alavancar muitas outras pessoas, né, que já escreviam ou que começaram a escrever, que tiveram espaço para se expressar. Uhum. Então foi muito importante. Aí começaram a surgir os projetos. E um dos projetos foi o Palmarinos, que a professora Marieta Silveira, nossa querida mestra, né, também, ela tinha essa ideia desde os anos 80, né, quando saiu o poema sobre Palmares, de fazer uma leitura dramática. Aí nos procurou, e vamos fazer. E aí acabamos fazendo. E foi muito bacana, né? Foi muito bacana. E é um trabalho que está aí também. De vez em quando a gente apresenta, né, a gente se reúne, somos em 7, quando a gente consegue reunir todo mundo, né, e os astros, né? Combinam, a gente consegue apresentar. Mas é um trabalho muito gratificante também, que revela um outro lado, né, da obra do Oliveira, que é a questão dos palmares, né, do quilombo dos palmares, onde vem a figura heróica do zumbi, onde se conseguiu dar, né, virar o jogo e botar o 13 de maio para o lado e cravar o 20 de novembro como data máxima da nossa representatividade.
Lindo. Renata, eu queria que tu falasse um pouco sobre os demais integrantes do grupo, né? Hoje, além da Renata e do Vlad, quem são os demais integrantes?
Nós temos o Mingo Niemê, o Domingues Niemê, que é a trinca, né, que começou, que toca bombo, ligueiro, percussões gerais, né? Então, o trio trabalhou aí 2021, 2022, e logo após aí a gente fez uma troca muito legal com o Beto e com a Conceição, né, Vidal, que a Conceição, além de ter voz, né, de dar um aporte maravilhoso de vocal, ela ainda toca percussão, né, e aí ela se inspirou ainda mais e está aprimorando ainda mais as percussões. Então, assim, ficou um jogo mais igual agora com a Conceição Vidal. E o Beto, um percussionista, educador social e muito integrado também dentro dessa... Nosso combustível, né? É isso, é disseminar e falar sobre a presença negra, né? Uhum. E aí casou muito bem, porque ele já tinha uma pesquisa profunda do mestre. E aí as trocas foram maravilhosas, assim, para novas roupagens para esse disco. Eles acrescentaram demais, demais. A gente veio com o que a gente já tinha estruturado, com shows, né? E saraus que a gente fazia. Mas aí a entrada deles, assim, é nítido. A gente vê com esse trabalho, a gente sente, assim, o quão eles somaram para esse trabalho. Ficou ainda mais enriquecido, ficou mais energético. A gente se sente mais fortalecido também, né? É muitas vozes, assim. Uhum. Então... E tem a equipe que está trabalhando com a gente também nesse trabalho, que eu gostaria muito já de agradecer muitíssimo a paciência, o apoio, as trocas. Da minha parte, assim, aprendi muito, muito. O produtor que está no estúdio, o Wagner Landemann, né? Wagner Landemann, que está trabalhou em cima das músicas, fez uma troca muito legal. E com toda a paciência, A gente mexe em muita coisa, a gente quer idealizar aquilo, a gente quer conforme a gente entrega, porque a gente gosta muito de entregar um show muito orgânico e também bem fiel ao que a gente gravou, né?
Eu só queria referir que uma figura muito importante que nos... Desde o começo, né, da produção do CD, teve com a gente o De Santana, que é o nosso diretor musical. Né? Então, o cara, né, dispensa apresentações, mas pode ser que muita gente não conheça o De Santana. Ele é um grande percussionista, né, já da velha guarda, né, um cara que atua lá desde os anos 60 com música, já gravou vários discos assim, de outros autores, já tem um próprio disco de música instrumental dele, autoral. Uhum. Também lançado pelo Fundo Pro Arte, né? E é um cara assim que ele tem feito participações em nossos shows, né? Alguns shows ele toca com a gente, e a gente confiou nele para ser o nosso diretor musical pelo conhecimento que ele tem, justamente disso que a gente falou aqui, dos ritmos, né? Pô, tu vai tocar uma milonga, tá, mas como é que é uma batida da milonga, né? Então ele nos deu todo esse suporte na base, né? Onde as músicas se estruturam para a gente conseguir fazer esse produto final, né, para colocar os outros elementos. Então, De Santana, assim, uma figura especialíssima, assim, que a gente tem muita gratidão por ele ter topado e também com toda a dificuldade. Ele mora em Guaíba, daí ele tem que vir para cá e depois ficar ruim para voltar e tudo, mas ele abraçou com a gente e tá firme aí. Vai participar do show também.
Sou a palavra cacimba pra sede de todo mundo e tenho assim limpo e céu no fundo. Já fui remo, fui enxada e pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra pasta, e vou refugando a manga, um atropelo de aspa. Meu canto é faca de charque voltada contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas em todos os carnavais, sou o samba da cidade e lá dos confins rurais. Sou quicumbi maçambique no compasso do tambor, sou um toque de batuque em casa jeji nagô.
Jeji, 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 jeji nagô, jeji. Jeji, 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 jeji na go. Jeji, 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 jeji na go. Jeji, 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 jeji na go.
Sou a bombacha de santo, sou o churrasco de Ogum. Entre os filhos desta terra, naturalmente sou um.
Legal, gente. Então, me permitam só apenas passar o serviço, então, né, que é importante, né? Então, o show de lançamento do álbum Pelo Escuro, Letra e Música, volume 1, do Grupo Desagravo, que acontece sábado, agora, neste sábado, 15 de agosto de 2026, às 20 horas, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, que fica ali na Rua dos Andradas, 736. A entrada é gratuita, com retirada de senhas a partir das 19 horas na bilheteria do teatro. A duração é 1h30, a lotação, nós temos 178 lugares, a classificação é livre e tem acessibilidade também, reserva de assentos para cadeirantes e também tem intérprete de Libras. Eu quero agradecer também aqui a Silvia Abreu, da assessoria de imprensa, que conseguiu fazer essa entrevista aqui, né? Programou com bastante antecedência para que hoje estivéssemos aqui fazendo essa entrevista. Então, gente, Vladimir, Renata, parabéns por esse trabalho. Como eu disse, eu tinha falado antes, é muito rico para a negritude do Rio Grande do Sul e para a branquitude também, né? Para que a gente aprenda, a branquitude aprenda a entender que tem negros no Sul e fazendo milonga, fazendo chamamé, né, fazendo esses ritmos que nós conhecemos do Rio Grande do Sul. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso, que venham outros trabalhos aí e com o Quilombo sempre aberto para receber vocês.
Obrigado, Alan. Obrigado, FM Cultura, pelo apoio, por nos permitir o espaço aqui de estar falando sobre isso. E esperamos que os ouvintes ouçam, né, o disco assim que ele for lançado, né? Vai ser lançado dia 16 de agosto, que justamente é o dia do aniversário do Oliveira. Então a gente já programou para ter essa homenagem, né, especial. E a partir do dia 16 de agosto, em todas as plataformas digitais. E esperamos que aqui na FM Cultura também estará, opa, tocando pelo escuro.
Beleza.
Gratidão a todos que um pouquinho ouviram e também vão poder disseminar, vão espalhar um pouco mais aí esse trabalho, esse projeto que está sendo feito com muito carinho. Eu agradeço o espaço aqui da FM Cultura, programa Quilombo, né, que também separa aí esses momentos, essas resenhas, para a gente também poder se localizar aqui como uma negritude ativa, cultural. Isso. E quero deixar também aqui um grande abraço ao Edu Nascimento, a Gabi Villanova e tá faltando...
O Mota.
A professora. Professora Marieta, que vão estar conosco nesse dia 15. E a gente espera todos vocês lá para absorver toda essa energia aí que a gente está preparando no lançamento Teatro Bruno Kiefer.
Quilombo, costa africana, caçada humana, Angola e Congo.
Quilombo,
tumba tumbeiro, navio negreiro, canseiro e tombo.
Quilombo,
venda no porto, marca no corpo, carga no lombo.
Quilombo,
roda moenda, lavra fazenda, cava no fundo.
Quilombo,
tuzinitunda, relho na bunda, ferros e tronco.
E o Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, a produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.